A gente volta a falar aqui do Estúdio Móvel CBN Maringá, na Sicredi Dex, Cooperativa Sicredi Dex. Vamos falar sobre cooperativismo. O Dia Internacional do Cooperativismo está chegando, é sábado, agora dia 5 de julho, porque o cooperativismo é comemorado todo primeiro sábado do mês de julho. E agora nós vamos falar mais especificamente sobre a legislação que sustenta o cooperativismo. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Neudemar Sleder. Ele é especialista em direito empresarial da Sleder Marcusso e Advogados Associados. Está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, estou à disposição de você.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom, para começar, né? O que é, né? Qual é o arcabouço jurídico de uma cooperativa? Quais os pontos principais desse arcabouço?
Bom, foi criada em 1971, a Lei 5.764 de 1971, onde se definiu como se cria uma cooperativa e quais são as regras a serem seguidas por essa cooperativa. Uhum. Então, essa lei é a lei máxima do cooperativismo e em cima dessa lei é direcionado tudo e a forma como a cooperativa deve agir.
Essa lei, então, ela é de 1971, ela é a primeira legislação sobre cooperativas, mas as cooperativas já existiam.
Sim, essa é uma legislação específica para como se deve criar uma cooperativa, então, desde 1971. Isso não quer dizer que já existiam cooperativas, né? O Brasil, muitas vezes a gente pensa que o cooperativismo iniciou em 1971, e não é dessa forma. Para você ter uma ideia, a primeira cooperativa no Brasil, ela foi criada em 1889, em Ouro Preto. Que ela era a Cooperativa Econômica de Funcionários Públicos da cidade de Ouro Preto. Ela foi criada em 1889. Então, para você ter uma ideia. E a cooperativas financeiras, a primeira é, inclusive, o nome Sicredi, em 1902.
Em 1902,
nós tivemos a primeira cooperativa de crédito, né, no Brasil.
Que foi no Rio Grande do Sul, mas a gente até contou um pouquinho dessa história hoje pela manhã. Então, em 1902, o sistema Sicredi, né, começou, né, com essa cooperativa.
Essa cooperativa, então, foi fundada por um padre.
Então, quer dizer que as cooperativas já existiam, né, desde o século retrasado, né, aqui no Brasil, mas a necessidade de uma legislação, ela foi ganhando corpo e em 1971 seria a primeira grande lei sobre cooperativas.
Exatamente. E essa lei, ela está em vigor até hoje.
Até hoje?
Até hoje ela está.
Mas foi aprimorada ao longo dos anos.
Foi aprimorada. Nós temos várias outras legislações que acompanham. Por exemplo, cooperativa de crédito, hoje, ela se submete, mais especificamente, à Lei Complementar 130 de 2009 e à Lei Complementar 196 de 2022. Então, uma cooperativa de crédito, por exemplo, ela tem que seguir as regras da Lei 5.764, de 71, e essas duas leis complementares, para ela poder estar ativa e correta dentro do país.
Agora, qual é, falando um pouquinho mais sobre a história dessa legislação, né, desse sistema. Então, foi ao longo da história, essa legislação ela foi aperfeiçoada, foi ganhando, sendo modernizada, ganhando novos contornos, porque foram surgindo as necessidades, é isso, né?
Exatamente. Em cima do
que foram
acontecendo, as coisas foram acontecendo. Então, a partir de 1971 nós temos essa lei, e a partir disso... É lógico, foram várias cooperativas sendo fundadas no país inteiro.
Deve um boom, né?
Exatamente. E aí foi regulamentada, né, efetivamente. E a partir daí, é lógico, sempre teve algumas mudanças e foram corrigidas através de atos de decreto ou leis complementares que foram atualizando essa lei. Uhum. De 71.
Agora, falando especificamente sobre as cooperativas de crédito, né, sobre esse segmento, o sistema financeiro tradicional não se opôs, não criou resistência à formação e ao desenvolvimento das cooperativas de crédito?
Não, isso ocorreu realmente uma oposição muito forte.
E daí a legislação vem para ajudar.
Exatamente, a legislação veio para ajudar, porque, na verdade, o sistema financeiro tradicional, o principal ponto dele é visar o lucro. E o sistema cooperativo é um sistema totalmente diferenciado. Ele não visa o lucro, ele tem que visar uma parte do lucro para a manutenção, né, do sistema cooperativo, para crescer, para se manter estável no país. Mas o sistema cooperativo de crédito, ele é bem diferenciado do sistema tradicional. Ou seja, os cooperados, as pessoas que se associam a esse tipo de sistema, eles têm vários benefícios que num sistema tradicional normalmente não se encontra.
Entendeu? Então, essa legislação, esse arcabouço jurídico, ele protege, né, ele veio de uma forma a proteger essas cooperativas de crédito que estão crescendo no país e que, claro, enfrentaram resistência desse sistema tradicional.
Né? Até porque o sistema tradicional, ele normalmente impõe uma taxa de juro um pouco mais elevada, e o sistema cooperativo, não, ele tem condição de trazer ao seu cooperado uma taxa de juro bem mais relevante, onde o cooperado consegue se manter no mercado, seja ele na área urbana ou seja ele na área rural.
E hoje, quais são os maiores desafios jurídicos nesse segmento?
No segmento de cooperativas, O maior desafio jurídico hoje que as cooperativas enfrentam são a manutenção do crédito para os seus cooperados. Esse é um grande desafio. Um outro grande desafio é a questão de inadimplência dos cooperados as cooperativas terem que ter um tratamento diferenciado, até porque são cooperados, ou seja, eles são donos também. Então, o sistema de para recebimento, muitas vezes, dessa inadimplência também é um grande desafio para o sistema cooperativo, né? E um outro ponto que seria interessante que o sistema cooperativo, seja ele tanto na área agrícola ou no sistema financeiro, é a área de desvio de finalidade. Então, o sistema cooperativo sempre tem que estar muito atento às diretorias das cooperativas de crédito ao desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade é, para mim, o maior desafio hoje do sistema cooperativo.
Do sistema cooperativo de modo geral?
De modo geral, qualquer cooperativa. Mas nas cooperativas de crédito, isso tem que ser trazido com muito mais envergadura e muito mais responsabilidade pela direção da cooperativa de crédito.
O senhor pode explicar melhor o que seria, então, esse desvio de finalidade?
É o desvio de finalidade, a direção da cooperativa, ela tem os seus cooperados, que são os donos, então ela tem que manter sempre essa finalidade. Ou seja, conseguir crédito para o seu associado que seja condizente e não desviar essa finalidade, né? Porque o sistema cooperativo, ele tem uma proteção até governamental, mas essa finalidade, ela tem que ser mantida, que é o benefício do seu associado. Então, esse é o grande desafio hoje que eu vejo.
Tem que ser mantido para garantir essa garantia do Banco Central, é isso?
Isso, exatamente. E para que também o cooperado, quando ele vai em busca do crédito nas cooperativas de crédito, ele tem essa certeza de que realmente a cooperativa tem a certeza que a finalidade é para esse dinheiro que a cooperativa está cedendo para o seu cooperado, tem a finalidade específica para a atividade que ele exerce, entendeu? Então, esse é o grande ponto hoje. Então, vou por um exemplo, um cooperado que chega no Sicredi e utiliza de um crédito para fazer um investimento na área rural. Então, esse investimento tem que ser efetivamente na área rural. Entendeu? Então, esse é um grande desafio das diretorias das cooperativas de crédito que eu vejo hoje, atualmente.
Mas é também um desafio para as cooperativas de um modo geral, para o sistema cooperativista.
Para o sistema cooperativista, exatamente. Exatamente.
Mas o senhor falou aí, né, que o cooperado, ele é o dono da cooperativa, o associado é o dono da cooperativa. Agora, então, isso não é só marketing, isso é real mesmo, legalmente ele é o dono?
Legalmente ele é o dono, com certeza, e ele tem direito a votos, é lógico que tudo tem uma legislação e cada cooperativa tem um sistema, mas a pessoa que se associa a essa cooperativa, seja ela de crédito ou não, ele é dono. Ele faz parte da composição dessa cooperativa. Então, ele é dono, efetivamente.
Tem capital social?
Tem capital social, exatamente. Uhum. E esse capital social, ele é incluído dentro do capital da cooperativa. Então, ele é um dos proprietários dessa cooperativa.
E daí ele tem direitos, mas também tem deveres.
Tem direitos e deveres, exatamente.
E a legislação trata sobre isso?
Trata especificamente. Especificamente. Uhum. Então, hoje, você entra no Banco Sicredi, você abre uma conta, efetivamente, o Sicredi vai te informar qual é a performance, como você vai ter que agir perante a cooperativa e o capital social que você vai colocar à disposição da cooperativa. Então, isso é tudo tratado na hora da abertura efetiva da conta.
Uhum. Daí a importância, então, de participar das assembleias, né?
Com certeza. Esse é um ponto fundamental, que muitas vezes o associado ou o cooperado, ele não vai, ele não, mas é importantíssimo ele participar, efetivamente.
Bom, e qual a avaliação do senhor sobre a atual legislação? Ela ainda precisa de mais alguma modernização, algum avanço que é necessário?
Sim, eu entendo que hoje, essa lei de 1971, ela efetivamente precisa de uma nova roupagem. E é lógico, tem que ter um estudo mais aprofundado, mas a gente vê que o sistema cooperativo, ele vai muito bem no nosso país, e graças à manutenção do seu destino e da sua eficácia. Então, mas a legislação, ela precisa ser um pouco modernizada efetivamente.
Em que pontos o senhor acha que...
Eu vejo assim, principalmente com relação à questão de créditos para os cooperados, a forma como a devolução desses créditos que os cooperados retiram da cooperativa, a devolução financeira efetiva, e mais também com relação à manutenção que o cooperado ele possa entender efetivamente que ele é um dos donos da cooperativa. Então, muitas vezes a pessoa ele entra e ele acha que ele não é, mas efetivamente ele é. Então, essa lei ela teria que ser um pouco mais esclarecedora e mais definitiva para que o cooperado pudesse entender a importância dele dentro do sistema.
Uhum. E qual é a importância do cooperativismo para o país, na sua opinião, doutor?
Para mim, ela é fundamental. Hoje, se você, no nosso país, se nós não tivéssemos esse sistema cooperativista, nós não estaríamos onde nós estamos hoje, com uma agricultura tão avançada, porque nós somos expoentes no mundo, na nossa área da agricultura. Uhum. E o cooperativismo, ele é fundamental. E para mim ele é o ponto-chave hoje para que tanto a agricultura como o próprio comércio se mantenha muito estável no nosso país. Então, para mim, cooperativismo é o principal ponto hoje que nós temos no nosso país.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana, e fico à disposição também, tá?
Nós conversamos com o advogado Nildemar Sleder, especialista em direito empresarial da Sleder, Marcusso e Advogados Associados, e falamos sobre o arcabouço jurídico das cooperativas, né? O que diz a legislação sobre as cooperativas, um modelo de negócios que existe desde o século XIX aqui no país, né? E que tem dado frutos e ajuda de forma exponencial a economia do país.